Este é o podcast Sim, é possível ser feliz à segunda. Aqui é o lugar para falarmos de liderança feminina, de mercado de trabalho, felicidade e muito mais. Afinal de contas, somos mais felizes na relação com o outro. Nesta temporada, este podcast é patrocinado pelo meu programa Encontra a Felicidade no Teu Trabalho. Eu sou a Sandra Bernard, psicóloga, coach, e quero ajudar-te nesta jornada. Olá, visionária! Boa segunda! E segunda dia de Santo António, por isso se fores de Lisboa, bom feriado também. E espero que tenha sido assim uma boa recuperação na noite de Santo António, que normalmente são noites complicadas. Mas hoje quero partilhar contigo, realmente, eu gosto muito do mês de junho. Eu não sei como é que tu sentes, mas a mim dá muito entusiasmo de, parece, não é, do início do verão, aquela expectativa do que é que vem por aí. E é um mês assim cheio de alegria, de festa, as pessoas estão mais soltas. Então eu gosto particularmente deste mês. Mas aconteceu-me algo que eu não me lembro de ter acontecido na realidade. E eu hoje que estou a partilhar contigo. Então eu esqueci completamente no feriado de 10 de junho. E tu podes pensar, ok, se calhar estavas a fazer várias coisas, não importa. Mas realmente eu sou uma pessoa que eu não faço feriados na minha agenda. Ok, as pessoas às vezes acham um bocadinho estranho, as minhas clientes. Então, mas marcamos, continuamos com a consulta e eu, sim, por favor, porque eu tenho uma rotina de dias. À segunda-feira tenho a sessão com as minhas visionárias, do encontrar felicidade no teu trabalho, a sessão de grupo. Depois, à terça-feira, faço parcerias. É um dia de formação, portanto, tenho muitas formações. Também dou uma sessão de grupo, portanto, com uma coach que pediu a minha colaboração. Quarta-feira tenho o meu me time, portanto, normalmente é um dia em que eu tenho, às vezes escrevo coisas, não é? E, portanto, ok, estou a sentir e está-me a dar prazer trabalhar, então eu vou trabalhar na mesma. Mas, normalmente é um dia em que eu, sem culpas, eu tiro, é a minha terapia, ou é o dia que eu faço alguma massagem, ou é o dia que me apetece simplesmente vou até à praia, vou fazer uma viagem um bocadinho mais longa. É um dia em que eu tenho muito presente, é o meu tempo, é o meu autocuidado, é fazer aquilo que realmente me apetece. Depois, quinta-feira, ficas a saber a minha agenda, começo os dias com um grupo de networking, onde apresentamos os nossos programas e onde há sempre assim um grande ponte, e então é bom também estar nesse ambiente. E depois tenho as consultas todas, portanto, praticamente tenho o dia cheio de consultas e na sexta-feira também tenho o dia cheio de consultas. Claro que há alguma coisa que eu às vezes se encaixa ali de um dia ao outro, mas também é importante isto, que é, eu antigamente sentia muita pressão. Então, e agora tenho a cliente e só pode naquele dia, aliás, nem é só pode naquele dia, não é? É quero naquele dia, mas é naquele dia eu não tenho, eu já consigo. Não, vamos encontrar soluções. Pontualmente, se eu me sentir bem, pode haver uma troca, mas caso não dá, ok, tudo bem. Então, se calhar, vamos passar para outra pessoa, se calhar vamos ver aqui o que é que acontece e ser dona da minha agenda. O ser dona da minha agenda, ok? Isto para mim, uau, é uma das aprendizagens. E se tu estás aqui já há algum tempo, se calhar já ouviste-me contar esta história. Se és nova, então partilho contigo. Eu só dei conta desta questão da agenda quando pediram uma colaboração, portanto, pediram, aliás, para criar um programa para pessoas em situação de desemprego, do qual eu dava formação e dava sessões de coaching, e de repente eu comecei a ter e a ver um padrão que era, eu tinha as pessoas, não é, todas organizadas, eram 20 pessoas em cada grupo, e eu tinha aquilo tudo muito bem organizado, não é? Portanto, todas as sessões a iniciar, pronto, estava ali tudo muito organizado. Então, eu tinha as sessões sempre, não é, no mesmo dia. E de repente, eu dei conta que por vezes a pessoa dizia, ah, mas hoje não posso, ah, preciso mudar, ah, não sei o quê. E eu ficava em desespero. E na altura eu comecei a fazer, comecei a ter mentoria para este trabalho para o qual me convidaram depois. E eu comecei a dar um padrão que foi: eu tinha a minha mentoria organizada, portanto, a minha agenda perfeita. Ok, este espaço eu tenho intervalo, então eu dizia à minha mentora: podemos dar a sessão neste horário. Mas depois havia alguma alteração e eu dizia: ah, mas afinal eu não vou poder ter a minha, não vou poder ter a minha mentoria porque alguém pediu para ter neste horário. E depois caiu-me a ficha: mas espera, tu estás com pessoas em situação de desemprego. Há disponibilidade de horário. Há disponibilidade de horário. Eu vou dizer mais uma vez: há disponibilidade de horário. O que é que está a acontecer? Eu não estava a cuidar do meu tempo. Eu não estava a cuidar da minha agenda. Eu não estava a cuidar de mim. E repara como isto não tem nada a ver com ser inflexível. Eu já dei consultas às 7 da manhã, porque a pessoa realmente não tinha outra disponibilidade, porque tinha uma viagem no estrangeiro. Aquela semana teve que ser alterada, não havia mais nenhum horário entre as duas agendas. 7 da manhã podes? Posso. Então vamos a isso. Eu não tenho problema de fazer isso. Mas há este momento, continuadamente eu deixava e eu inventava a história de eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não consigo. Era uma questão de tempo? Não. Era uma questão de eu não sentir poder. Ou confiar em mim suficiente para dizer não a esta pessoa. Uau! Para mim foi daquelas aprendizagens duras, mas que me ajudou bastante. Então agora sou muito firme com o meu tempo. É o meu tempo. Não há nada que eu mais valorize na outra pessoa que é dispensar o seu tempo comigo. Até porque é das minhas linguagens de amor, é o tempo. Então é algo muito, muito importante para mim. Mas também porque eu realmente reconheço, a pessoa pode estar a fazer outras coisas, não é? Mil coisas, mas a pessoa está a optar ter o seu tempo para me ajudar, está a optar passar o seu tempo para me ouvir, está a passar a fazer, a ter o seu tempo, não é? Para fazer alguma coisa comigo. Então, como é que eu não posso valorizar este tempo? Eu valorizo muito, seja de amigos, seja de conhecidos, seja de profissionais com que eu me deparo. Para mim, tempo é uma coisa assim muito, muito sagrada, porque efetivamente nós podemos compensar o dinheiro, nós podemos compensar uma série de coisas, o tempo nós não podemos compensar de ninguém. Então é uma questão, realmente, como estás a sentir certamente, é aqui uma questão que eu valorizo muito. E realmente eu esqueci-me completamente que era feriado. Esqueci-me. E fiz esta reflexão, mas qual foi o motivo pelo qual te esqueceste? E tem este propósito, não é? Que é: há muitos anos que eu não faço feriados. Efetivamente. Mas também dei conta: será só isto? E comecei também a dar conta: também há vários anos que eu não sei o que é ter urgência de ter férias. E isto para mim tocou aqui num ponto-chave, não é? Eu partilhei um post sobre isto, que é: quantidade de anos que eu sonhei em chegar a este ponto. Isto não é uma coisa que eu faço agora, não comecei a fazer isto a semana passada, mas agora é que eu comecei a perceber: uau, tu sonhaste isto. Eu sonhei isto. Eu recordo-me de estar num trabalho, comecei a se calhar mais sensivelmente há 10 anos atrás, devo ter saído há 6, mais coisa, há 7 anos, como estás a ver, não é? As questões de datas eu não tenho, não sou muito boa, confesso. Sou ótima para gerir o tempo ao minuto. Agora, se algo aconteceu há 4 anos ou há 5, ou se... bem, é um filme, eu tenho que ir à procura. Mas pronto, não é o mais importante da história. É realmente um trabalho que eu estive lá 3 anos, mas já era voluntária antes, portanto já estive na organização mais tempo. E efetivamente eu via, não é, pessoas, ok, a trabalhar fora, a viajar enquanto trabalhava, e eu admirava aquilo. Eu assim, eu quero ser esta pessoa, eu quero muito ser esta pessoa. A qualidade de vida que dá sentir que sou dona da minha agenda, o sentir que hoje, se calhar, em vez de entrar às 9, eu entro às 10, ou eu vou tirar esta manhã, compenso e vou fazer o trabalho de outra forma porque tenho uma consulta médica. Eu recordo-me, né, da quantidade de vezes que tinha um trabalho específico, né, com horário fixo, e a quantidade de vezes que eu estava doente, mas que eu não ia ao médico porque para mim faltar era horrível. Então era, não, não, mas eu aguento, mas eu consigo, eu vou manter e ficar ali com aquele sentimento de culpa, não é? Ai, mas já tenho estes exames para fazer e já passaram, às vezes até passavam 6 meses. E eu, quando ia ver, agora tenho que ir novamente ao médico pedir novamente os exames porque eu deixei passar. E porquê? Porque para mim não havia desculpa possível para faltar ao trabalho. Eu sou a pessoa em que torceu o pé e ainda assim teve a trabalhar 3 semanas na altura, numa conhecida loja de roupa, a subir escadotes e a descer escadotes, a cartar com roupa para não só atender os clientes, mas para repor a loja. Portanto, eu era esta pessoa. E vejo, uau, que mudou a qualidade de vida que eu tenho agora. E o que é que aconteceu? O que é que aconteceu, não é? Aconteceu que eu comecei realmente a integrar, tive conhecimento, na altura também não sabia o que é a minha energia Yang, o que é a minha energia Yin, o que é está a fazer e passar por uma energia mais receptiva, muito mais de abundância, muito mais de estar bem, de equilíbrio, de bem-estar. E é cada vez mais isto que eu partilho aqui contigo. Então este é o convite. É também perceberes como é que tu podes ativar cada vez mais energia Yin. Porque eu sinto esta mudança também. Durante muito tempo, para mim, foi conciliar as duas energias, estar em equilíbrio. Portanto, se eu tinha energia Yang, energia masculina muito elevada, muito workaholic, admito, sou a Sandra Bernard e eu era workaholic. Então, energia Yang sempre fazer, tinha que responder naquele momento, tinha que fazer, tinha que estar sempre disponível. Tinha que dar sempre demasiado, tinha que sempre dar muito mais do que aquilo que era pedido, não recebia elogios, era horrível para mim. Como assim fiz um trabalho bem feito? Eu olhava para aquilo e eu tinha mil coisas que eu iria melhorar, ficava frustrada com aquilo que eu entregava. Como assim, como é que esta pessoa está a elogiar? Falta de critérios que ele tem. Uau! Era isto que eu passava. Era isto que eu pensava. Claro que não é surpresa, não é? De ter chegado ao início do burnout. Dei tudo, não podia ficar com mais nada. Então, nos últimos anos, aquilo que tem acontecido é equilibrar estas duas energias. Então, tenho trabalhado muito nesta questão, muito de tenho a minha agenda, ok, na programação está aqui o que é que eu tenho na energia Yang, mas também tenho que estar na energia Yin. E tem sido muito balançar se eu tenho um dia em que eu estico um bocadinho a corda, porque eu sinto, não é por obrigação, ok? E não me interpretes, porque às vezes até partilho isto e é sempre com intenção. Eu não digo para, ok, 8 da manhã já tens que meditar, já tens que fazer exercício físico, já tens que programar a semana toda e ficar a trabalhar até às 10 da noite. Não, não é isto. É se sentires e realmente estiveres bem e há dias que queres esticar a corda. Ok, tu tens energia para fazer isso. Eu não tenho qualquer dúvida, tu consegues. Eu consigo fazer isso. Mas no dia a seguir, é um dia só para mim. No dia a seguir, não há trabalho. No dia a seguir, não há culpa. Não há, no dia a seguir, não há o mas eu devia ter feito. Não, 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 não. É o dia então para mim. Se há um dia que é para esticar a corda, o outro dia é para compensar, ok? É para eu estar bem. Eu tenho que estar bem nos dias em que eu estico a corda, eu tenho que estar bem nos dias em que eu simplesmente estou a sofrer. Então tem sido muito este movimento, energia yin-yang. Mas confesso que estou a sentir cada vez mais o movimento de estar ainda mais na minha energia yin, ok? Enquanto mulher, uma liderança muito típica, uma liderança pelo afeto, uma liderança pela postura, não é? De mais de. Há um termo que eu ainda estou a partilhar aqui mesmo, está-me a vir aqui mesmo de dentro. Uma das pessoas que é a minha mentora e que eu adoro, eu pedi para fazer a introdução da minha agenda, portanto, do qual eu sou co-criadora, da liderança feminina, a agenda intemporal, e ela descrevia-me como uma verdadeira sacerdotisa. Isto para mim foi uau! E ela dizia-me várias vezes, e já partilhou muitas vezes, eu olho para ti e eu vejo o que é o feminino, eu vejo o que é a delicadeza, mas eu vejo o que é a profundidade, o paradoxo do feminino, vejo aquele lugar muito delicado e forte ao mesmo tempo. E eu tinha muita dificuldade em dizer, como assim? Mas como é que tu vês isto? não é? E até colegas minhas e amigos e algumas pessoas que entravam no meu Instagram e me falavam: ah, mas eu vejo-te muito sensual. E eu: mas o quê? Eu não vejo nada disto. E esta sensualidade do feminino, ok? Não é de sexualidade, é diferente. Mas agora vejo isto. É aquela parte, não é, da janela de joalheria em que os outros veem algo, mas que ainda está inconsciente teu. Então agora começo a sentir este movimento e agora vejo, sim, eu realmente vejo-me cada vez mais no feminino, cada vez mais é aquilo que eu adoro ensinar, é aquilo que me leva também a lugares muito profundos, porque o feminino é isso, não é? O feminino é o acolher, o feminino é o saber que nós podemos amar e odiar ao mesmo tempo. É o saber que se calhar eu tenho um gosto imenso por estar, por viajar em sítios em que eu me sinta, não é, o mais de raiz possível, não é, o mais de terra, o mais puro, o mais da essência possível, não é? Estava aqui a vir à África e como fiz a viagem, não é, à África do Sul, que adorei, ou Cuba, em que realmente senti-me tão incrível e tão conectada, porque é ali da essência, é de libertar tudo aquilo que está a mais e é de estar ali, mas ao mesmo tempo também saber que, mas eu também tenho, e também tenho gosto pelo requinte, eu também tenho gosto, não é, de pelo que seja mais abundante, eu também tenho gosto de ter uma vida mais de luxo. Isto não tem nada de mal, nada de mal, bem pelo contrário, não é? Nós às vezes é que confundimos e olhamos para aquilo e olhamos para a parte do dinheiro e confundimos com corrupção, com o ignorar os outros, com o ser mau. Não tem nada a ver, não é? Eu neste momento estou aqui, ando em contacto com uma pessoa, portanto, do Uganda, que entrou em contacto comigo e, portanto, que me disse que é órfão e que acolhe crianças órfãs, não é? E que obviamente a necessidade é comida. E neste momento aquilo que eu sinto é aquilo que eu gostava era de ter mais dinheiro e poder ajudar de forma mais efetiva, não é? Porque não é com um pequeno donativo que vai mudar muito, não é? Quanto muito resolve durante 2 dias, mas passado 2 dias as crianças têm fome novamente, não é? E ele inclusive. E passado 2 dias precisam outra vez. E passado 2 dias precisam outra vez. E claro que eu não sou a pessoa que acredita que dar simplesmente vai resolver a situação, não é isso? Então há aqui uma vontade também de ajudar de outras formas e as conversas que tenho tido com ele também é noutro sentido. Mas sim, nós podemos estar aqui a encontrar uma solução mais efetiva, mas a urgência é fome. Não é? Portanto, as duas coisas têm que ser feitas em paralelo. Quando nós olhamos só para uma, nós não estamos a resolver nada, não é? E isto foi uma das coisas que me fez pensar e olhar para o dinheiro de outra forma, não é? Porque eu era sempre, ok, está bem, ele aparece, olha, sou grata por aquilo que tenho, podia ter uma vida melhor, mas tá tudo bem. E sempre olhei dessa forma, não é? Hoje já olho de uma forma um bocadinho mais madura e não, realmente eu quero ter mais, não no sentido de arrogância, não no sentido de, mas eu quero ter poder também para poder ajudar. Ter mais qualidade de vida, como é óbvio, não é? Porque se eu não tiver qualidade de vida, eu não posso ajudar ninguém. Isto é a pura verdade. Mas se eu quero ajudar outras pessoas, eu também tenho que ter condições para. E eu acho que também é muito isto, sentir, não é? Nós temos esta parte, o feminino traz isto, o feminino traz estes dois lados, traz esta complexidade, não é? É cheia de paradoxos. E esta energia yin que cada vez mais eu sinto também de partilhar contigo, porque é de uma energia que é de trabalhar sem esforço. É a energia da pessoa estar receptiva, é a energia da pessoa estar vulnerável, não é? Poder partilhar o seu sentimento, poder partilhar aquilo que está a sentir e também de criar comunidade. As mulheres, não é? Embora a energia esteja em ambos os géneros, ok? Eu faço sempre esta ressalva e tudo aquilo que eu falo aqui com mulheres não é contra os homens, atenção, ok? Porque às vezes eu ouço isto, não é? Então, mas só trabalhas com mulheres, porque não os homens? Em coisas pontuais podem fazer sentido, não é? Mas esta profundidade, por muito que esteja um homem trabalhado, há qualquer coisa que não é possível transmitir, não é? Há coisas que, enquanto mulheres, nós sentimos, é algo visceral. Não precisas de passar por determinada situação, Não é? Há aquele lugar de empatia que chega, eu acredito, se calhar vou ser aqui um bocadinho forte, não é? Que é, não é preciso uma mulher passar, por exemplo, por um aborto para entender a dor de um aborto. É algo que é quase como mexe o útero. Há algo que mexe, não é? Há um sentir. Não precisas passar pela experiência, mas já há algo. É muito mais desafiante para o homem sentir. Sente de outras maneiras, não é? Sente muito mais da parte racional, sente a dor de outra forma. Mas essa conexão, isso é típico do feminino. Isso é o típico da mulher. E quando nós não temos isto, muitas vezes é por camadas, não é? Uma mulher que tem a crença de que, ah, mas eu faço, eu resolvo, eu aconteço. É uma mulher cheia de camadas, não é? É uma mulher que teve que se transformar em forte. É uma mulher que teve que ir para o seu lado yang. Porque teve que contar consigo. E uma mulher no lado yang tem esforço. Então é esta parte, ok? Eu agora olho para este lado e vejo realmente as coisas de outra forma. Mas é algo que eu também gostaria de partilhar contigo. Diz-me se tens interesse por este tema. Posso ser aqui alguns outros subtemas, mas hoje queria-te passar isto. Há quanto tempo é que tu estás a ficar ansiosa ou desesperada por férias? Eu não estou a falar daquela viagem que tu queres fazer, ok? Estou a falar daquela sensação de, ai, eu descanso no fim de semana, ai, eu preciso mesmo daquele tempo, ai, eu preciso, eu não aguento. E pensa, qual é o ganho com isto? E se calhar pode estar na tua cabeça, está bem, Sandra, muito bonito, mas eu não tenho outra solução. Eu garanto que tens. A minha questão hoje é, tu queres? E se tu queres pelo menos descobrir, ok? Pensar, olha, como é que eu faço isto? Entra no meu perfil. Eu partilhei. Eu estou com sessões abertas até ao final do mês, gratuitas, ok? E vai ser até ao final do mês as gratuitas. Eu depois irei fazer um workshop também, irei falar mais, irei falar sobre tudo, mas tomei esta decisão também. Estas sessões gratuitas vão ser só durante este mês, porque envolve também muito esforço, não é? Envolve aqui uma agenda aberta, que às vezes pode ser fechada, outras vezes pode não ser fechada, mas inconscientemente, né, não vai ser ocupada com mais nada, é o meu compromisso. Então eu decidi fazer as coisas de outra forma. Por isso, sentires, agarra esta oportunidade, ok? E aí nós podemos falar abertamente o que é que está a acontecer e dar soluções, ok? Pode fazer sentido, e eu gosto de ser isto, né? Eu gosto de ser muito transparente. Pode fazer sentido eu apresentar-te o meu programa, porque efetivamente ajuda, não é? Não é numa sessão que se vai mudar nada, é mesmo um trabalho contínuo, e por isso é que eu criei, como é óbvio, mas pode também fazer sentido, ainda não ires por aí. Ou se calhar até ser outra coisa completamente distinta. Por isso é que é o intuito desta sessão. Mas uma coisa eu te garanto, vai ser útil para ti. Porque tu vais chegar a conclusões que não chegaste antes. E vai-te dar uma direção para que tu não estejas em esforço. E eu não sei de ti, mas para mim teve um grande custo. O esforço fez-me sair de um trabalho que eu adorava, mas que eu não aguentei mais. Fez-me estar em baixa, fez-me estar perdida durante muito tempo, fez-me ter crises de ansiedade, fez-me o ter que passar e ser vulnerável para partilhar isto contigo, ok? Para mim teve um grande custo. Então, se tu sentires, fica aqui à tua espera e gostava muito de saber como é que tu estás a vivenciar e vou então partilhando aqui mais sobre a nossa energia Yin. Por isso, desejo-te uma ótima semana e até à próxima segunda.